Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori.
Tudo bom, professor?
Tudo bem, Carlos, e você?
Tudo certo. Estamos de volta, 12º episódio do JKCast. Professor, vou já fazer a abertura, como da vez passada, já lembrando o Instagram, já estamos recebendo algumas perguntas. Hoje já temos novas perguntas aqui dos participantes. E vou deixar o Instagram aqui, é @josecobori. Toda sexta-feira vamos abrir o canal para perguntas e sugestões para o JKCast, ok?
Ok, Carlos.
Já vou lembrar também o nosso WhatsApp, para aqueles que não queiram participar via texto, mensagens no Instagram, podem estar continuando a enviar os áudios, sempre citando seu nome e a cidade de onde está falando, num ambiente mais tranquilo, silencioso, para que a gente possa ouvir bem aqui, ok? Ok. É 61-DDD-981-17-0005. Repetindo, 61-DDD-981-17-0005. Esse é o WhatsApp para participação no JKCast. Professor, vamos para as perguntas?
Vamos lá.
Olá, professor, tudo bom? Meu nome é Vinícius, sou de Brasília. Tenho 22 anos, sou universitário. E queria uma opinião sua a respeito sobre as carreiras do mundo do investimento. Queria saber qual o melhor jeito de começar, se é melhor já ir fazendo as certificações, tirar o CNPI para ser analista, ou então às vezes montar um escritório de gestão de investimentos, ou então fazer a prova da Ancord. Eu queria saber o que você recomendaria para alguém com interesse em trabalhar no mercado financeiro. Obrigado.
Bom, professor, pergunta do Vinícius, aqui de Brasília, professor. Na verdade, ele está querendo algumas dicas, né, para quem está iniciando.
Isso, para quem está iniciando. Ele tem 22 anos, né, Carlos?
Isso.
É, tem bastante jovens aí se interessando pela carreira profissional no mercado financeiro, né? Não só ser um investidor, como ser um profissional do mercado. É, como ele é muito novo e ele, pela pergunta, assim, ele não tem muita experiência, até pela idade, não tem como ter muita experiência no mercado financeiro, não tem como, primeiro, ele citou abrir uma empresa de gestão de investimentos. Isso seria, digamos, uma coisa já para aqueles profissionais com bastante experiência para fazer gestão de investimentos, né? Não seria, digamos, o melhor caminho para ele. Até porque no mercado financeiro, imagine você como investidor, né? Você vai procurar aqueles profissionais para cuidar do seu dinheiro, aqueles que têm mais experiência, já têm um resultado comprovado, né? Já tem uma performance no mercado financeiro comprovada.
Toda uma vivência no mercado de ações.
Isso, e isso ele não teria, né? Mesmo conseguindo abrir e sendo um gestor de investimentos certificado pela CVM, ele não teria essa parte da bagagem, da experiência, para transmitir essa credibilidade e até uma autoridade no mercado para que ele consiga captar os seus clientes, né, os seus investidores. Sim. Então, esse seria um caminho, digamos, de início aí, especificamente para ele, que poderia ser descartado, né? Uma outra que ele falou é a prova da Ancord. A prova da Ancord é de agente autônomo de investimento. É, a figura de agente autônomo de investimento para a CVM é como se fosse uma distribuidora, né, uma DTVM. É um cara que distribui títulos e valores imobiliários. E tem algumas restrições. Ele não pode dar conselho de investimentos, ele não pode ser gestor de carteira, ele não, tem algumas restrições, ele só pode distribuir os títulos e valores imobiliários. Esse é um caminho que a grande maioria dos jovens tem tomado, né? Porque ele aprende como funciona o mercado, nessa certificação ele tem que ter conhecimento de como funciona, as regras operacionais, aquela parte mais burocrática, a parte tributária, ele tem que entender isso aí, até porque ele vai atender os clientes para distribuir esses produtos.
Mesmo com a limitação de ação.
Exatamente. Então, assim, ele adquire um conhecimento básico e geral do mercado para que ele possa distribuir os títulos e valores imobiliários. Isso vai dando uma certa experiência para ele, até porque ele não pode dar conselho de investimentos, os mais jovens nem teriam essa condição, né, de aconselhar o investidor, ele vai simplesmente distribuir os produtos. Então, isso é um caminho que muito jovem tem tomado, é um bom caminho de entrada, tá, Carlos?
Se a
gente é autônomo de investimentos. O CNPI, que é o Certificado Nacional do Profissional de Investimentos, é o chamado analista de investimentos, né? Tem o CNPI, que é o cara especialista em análise técnica, né, popularmente conhecido como análise gráfica, e tem o CNPI dos analistas fundamentalistas, né? Eles são aqueles analistas que sabem avaliar uma empresa, seja através dos gráficos, seja através dos fundamentos, da análise fundamentalista. Esses são profissionais, digamos, tecnicamente mais capacitados, né, para entender como avaliar uma empresa. Então isso, digamos, é muito mais focado em você ser analista ou não de empresas no mercado financeiro.
Né? Perfeito.
Então, se esse for um caminho que ele quiser tomar, ele profissionalmente ele vai ter que depois ter uma posição em alguma corretora, em alguma gestora, em algum fundo, como analista de investimentos, né? Eu tive muito aluno no IBMEC. O IBMEC tem uma parceria com o Banco Central, com o Banco Brasil e com a Funcef, né? Então tinha muitos alunos ali que eram da Funcef e tinham acabado de entrar para ser analistas de investimentos. Então eles faziam um MBA em finanças no IBMEC e eu dava muito, eu conheço quase todos os analistas da Funcef, né? Então eles entravam por esse caminho de trabalhar num fundo de investimento, num fundo de pensão, no caso da Funcef,
certo,
fazendo análise de empresas e aí naquele desenvolvimento e adquirindo experiência, conhecimento, para lá na frente ele sair e fazer outro, digamos, seguir outro caminho, né, já com mais experiência dentro do mercado financeiro.
Bom, Vinícius, está dada a dica do professor Colori. Professor, então vamos para o nosso segundo áudio aqui, a segunda pergunta.
Olá, professor. Boa tarde. Meu nome é Rafael, eu sou da cidade de Feira de Santana, na Bahia. Eu ouvi alguns podcasts do senhor explicando e dizendo sobre o preço das ações, onde o senhor falava que preço importa. Sobre essa situação, professor, eu gostaria que o senhor explicasse como deve se comportar o pequeno investidor que adota o método buy and hold, de comprar ações e guardar isso fazendo aplicações mensais num valor mais ou menos de R$500 por mês, às vezes R$1.000, fazendo aplicações mensais em boas empresas, analisando os fundamentos das boas empresas. Como esse pequeno investidor deve se comportar? Ele deve estar sempre olhando o preço e guarda o dinheiro em algum outro investimento do tipo de renda fixa para aportar nessas ações quando elas estiverem com um preço menor? Ou para o pequeno investidor, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, o preço não importa, ou o preço importa para todos? Ou seja, numa situação de alta, eu devo continuar comprando, aportando todos os meses pequenos valores, ou eu não devo aportar nessas empresas que eu já selecionei para minha carteira e aguardar em algum outro investimento para aportar quando, de acordo com a minha análise, o valor da empresa for maior do que o preço da ação que está sendo negociado lá na bolsa? Obrigado, professor, e parabéns pelo programa aí. Excelente. Obrigado.
Pergunta do Rafael, professor, de Feira de Santana, Bahia.
Bem, Carlos, a pergunta do Rafael é desse assunto que tem gerado alguma polêmica aí, né, ultimamente, sobre o preço importa, o preço não importa, né? Então, fazer uma diferenciação primeiro, assim, a pergunta ela é muito simplória. As pessoas falam, o preço importa, o preço não importa. E ela é meio que confundida com estratégia de investimento, do meu ponto de vista, tá? Então, se fosse responder, o preço importa? É óbvio que importa.
É.
Você não vai comprar uma coisa mais cara do que ela vale.
Ela realmente vale.
Né? Então, o preço importa. A outra pergunta, o outro viés que ele perguntou é sobre estratégia de investimentos. Aí, a pergunta dele, basicamente, seria qual seria a melhor estratégia para um pequeno investidor?
Né? Isso.
Então, eu parto do pressuposto que ele esteja dizendo que o pequeno investidor, até por ele ser pequeno, está iniciando, ele não tem tanto conhecimento, nem experiência de mercado,
exatamente,
e nem conhecimento
professor.
Técnico para avaliar uma empresa e saber qual é o valor dela. Então, para esse pequeno investidor, o preço importa? Essa é a pergunta dele. Né? Para esse pequeno investidor, o preço importa? Eu diria, novamente, que o preço importa. Mas se ele não tem capacidade de encontrar o valor de uma empresa, talvez, na estratégia dele, o preço não importe. Tá? E aí eu vou entrar na polêmica de novo. Dentro dessa perspectiva, por que o buy and hold, né, os chamados investidores buy and hold, eles defendem que o preço não importa. Então, primeiro, o que é um buy and hold? Traduzindo, compra e segure.
Segure.
Né? Então, o cara que está pensando no longo prazo, ele está simplesmente comprando ações de boas empresas e vai segurar no longo prazo. Se você olhar um gráfico que eles defendem, é que esse gráfico vai oscilar. Se a empresa for boa, ele vai oscilar, mas sempre
subindo.
Né? Então, na média, se for comprar na média, você vai ter um preço médio bom que vai te dar uma rentabilidade lá na frente. Essa é a lógica por trás dessa estratégia, né? Mas eu diria que tem assim, tudo na teoria funciona, tudo olhando para o passado funciona, né? Novamente, investir ações é olhar para o futuro. Não adianta você comprar uma empresa que é boa hoje, que daqui 2 anos vai ser ruim, vai quebrar.
Isso.
Né? Então, eles estão partindo de um pressuposto que um pequeno investidor vai comprar uma empresa que ele acha que vai se valorizar no futuro. E se ele tiver regularidade nos seus aportes, for comprando ao longo do tempo, ele vai ter um preço médio baixo, ele vai comprar um pouco na alta, um pouco na baixa, esse preço médio vai ser baixo, e lá na frente essa empresa vai ter crescido e ele vai ter ganhado dinheiro. Tá? Certo. Então, é uma premissa muito boa na teoria. É. Agora, quem disse que ele está comprando empresas de uma ação que vai crescer? Essa informação ele tem hoje. Ele acha que isso vai acontecer hoje. Agora, imagine que ele sempre compre as ações dessa empresa na alta, na banana, e ele faça um preço médio e essa empresa não cresça na taxa que ele imaginava. Essa empresa lá na frente não vai estar muito maior do que quando ele começou a estratégia.
Ele imaginou.
E esse preço médio dele provavelmente vai estar acima do valor da ação.
E vem o prejuízo.
E aí ele tomou um prejuízo. E eu diria para você que é o que acontece na maioria dos casos. Se não, todo investidor ganhava dinheiro, concorda?
Por isso, professor, até completo. Porque por isso que acontece muito desses investidores que acham que entendem perfeitamente o mercado, quando chega uma crise muito forte, esses caras quebram.
Exatamente. Porque, assim que eu falo, na teoria tudo é legal, tudo é bonito, tudo vai funcionar quando você lê no livro, você vê na teoria. Agora, a experiência de mercado, aquela vivência que o cara tem, já passou por várias crises, aquilo faz a diferença.
Com certeza.
Porque o pequeno investidor, ele também não tem um preparo, nem técnico, nem emocional, para suportar uma crise. O que ele faz durante a crise? Ele vende as ações dele
com
um preço muito menor do que ele comprou. Ele vai perder dinheiro. Tá? É, digamos que não tenha nenhuma crise. Foi tudo muito
lindo,
bom,
aí.
Lindo, maravilhoso durante os próximos 10 anos. Mas essa empresa que ele comprou hoje, talvez daqui 10 anos não esteja maior do que hoje.
Exatamente.
Pode ser que ela esteja até menor. Então, ao longo do caminho ele percebe isso, ele vai ter que sair da empresa. Quem disse que ele vai sair num preço acima do preço médio dele? Que ele vai conseguir sair num preço acima do preço médio dele? Então, tem muitas variáveis que influenciam essa estratégia de investimento. Não é tão simples como as pessoas estão pregando hoje na internet. Tá? Ah, o que vale é a regularidade para o buy and hold, comprar o preço não importa, porque o preço médio vai estar abaixo. Tá, ele está partindo da premissa que a empresa está melhor.
É,
a empresa
sempre
cresceu.
Né, na verdade.
Né? Se todo investidor tiver certeza que a empresa vai crescer, realmente, pouco importa, você vai ter um preço médio e vai crescer. Talvez importe para aquele que sabe mais, vai comprar sempre abaixo do valor e ele vai ter uma rentabilidade maior. Mas o pequeno investidor não tem essa experiência, vai ter um preço médio menor, também vai ter ganhado dinheiro. Então, assim, novamente, ceteris paribus em economia, né? Para todo mundo, mantidas as condições normais de temperatura e pressão, que é o que a gente sabe que não vai acontecer. Tá? Então, agora eu vou pegar o ensinamento lá do Benjamin Graham sobre margem de segurança. O que, que ele chama de margem de segurança? É você comprar a ação abaixo do seu valor. Então, se você acha que aquela ação vale 10, você precificou, você fez todas as suas análises, e acha que aquela ação vale 10, você sempre tentar comprar abaixo desse valor, quando ela tiver 8, porque o mercado oscila.
Isso.
Então vai ter dia que ela vai estar 11, vai ter dia que ela vai estar 9, vai ter dia que ela vai estar 12, vai ter dia que ela vai estar 8. Se você precificou e aquela ação é 10, compre sempre que ela estiver abaixo. Compre a 8.
Isso.
Porque você tem uma margem de segurança. Quando o mercado...
Mercado,
tá muito barato, ela tinha que valer 10, o mercado vai subir e você vai ganhar, tá? Ele tem um critério até talvez um pouco mais, digamos, uma margem de segurança maior quando ele fala também do valor patrimonial, né? Então, o valor de mercado da empresa, a ação deveria ser 10 e o valor patrimonial da ação é 5. Durante as crises, as empresas são negociadas abaixo, inclusive, do valor patrimonial.
Exatamente. Né?
Então, você teria uma margem de segurança muito maior. Se você consegue identificar isso, é óbvio que o preço importa. Né? Imagine no nosso exemplo, o valor vale 10, você compra 12. Quando o mercado corrigir porque o valor é 10, você vai ter perdido 20%. Talvez leve 2 anos... para você voltar aquele preço que você pagou. Porque você pagou acima do que vale. Então, assim, nem tudo no mercado é perfeito, né? Nem
é verdade.
É do jeito que a gente imagina.
E era o que eu ia falar aí, se o mercado estiver muito ruim, ainda pode acontecer o que o senhor citou. Vai vender ainda abaixo disso. O prejuízo vai ser muito maior ainda.
Exatamente. E, de novo, eles partem de uma premissa que o investidor está investindo em empresas que vão sempre crescer, né? E aí o preço médio vai ter compensado. Mas a gente sabe que, na realidade, não é isso que acontece.
Certeza, professor.
Se eu tivesse certeza das 10 empresas que ia mais crescer no mundo...
Estava feito.
A gente já estava milionário. Fazia operações alavancadas, comprava derivativo. E todo mundo ia ficar milionário. Mas isso, o futuro, como a gente diz, a Deus pertence. A gente não sabe o que vai acontecer. Qual o evento inesperado, tanto econômico quanto político, vai acontecer a partir do minuto seguinte.
E até o que citamos no JKCast passado.
A gente está imaginando tudo maravilhoso. Imagina, amanhã ou hoje à noite o Irã resolve bombardear com as bases americanas. Né? E aí
verdade,
eles entram em guerra. O que, que acontece? Ninguém previa isso e o mercado vai derreter nos próximos meses. Né?
Rafael, obrigado pela pergunta. Está aí a resposta do professor Kobori. Bom, professor, Chega um momento, ao final do podcast, que eu vou fazer algumas perguntas que os nossos ouvintes mandam pelo Instagram. Voltando a citar o Instagram, para quem queira participar por esse meio de comunicação, é @josecobori. Tá, o Instagram.
Toda sexta, né, cara?
Toda sexta-feira a gente vai abrir um espaço lá para o pessoal mandar os questionamentos e sugestões para o podcast, ok?
Legal.
Então vamos lá. Eu tenho duas aqui, professor, duas perguntas, que elas... Eu vou ler as duas, porque elas estão relacionadas, e o senhor dá uma única resposta, pode ser?
Claro.
Que é o mesmo assunto. Nós temos a pergunta do Gilvan. Ações, professor, ON, PN e Units. Faz diferença para o investidor minoritário para ser sócio a longo prazo? Essa é a pergunta do Gilvan. E a Tânia também mandou a mesma pergunta, praticamente aqui, mas relacionada a PN e Units. Existe risco em comprar ações PN ou Units? Ouço dizer que sócio é ON. Faz sentido?
Bom, Gilvan e Tânia, como o Carlos falou, eu vou fazer uma resposta aí um pouco mais longa, até para a gente entender, não só tecnicamente, mas historicamente, por que existem esse tipo de ação.
Perfeito.
E aí, essa resposta acaba respondendo aí tanto o Gilvan quanto a Tânia, tá? Então, vamos lá. Ações ON, PN e Unit. Primeiro, vamos traduzir o que é isso, né, Carlos?
Vamos.
ON são ações ordinárias nominativas. ON. PN, preferenciais nominativas. E Unit é um pacotinho que tem essas duas ações, tá? Aí depende da Unit, você vai ter que ler lá no estatuto da empresa quando ela lança a Unit, que se aquela Unit, quantas ações a ON e PN representa. Geralmente está lá uma ON e duas PN, aí forma uma Unit. Então agora, historicamente, eu vou explicar por que existe cada uma dessas, tá, Carlos? Vou tentar ser o mais didático possível para os nossos ouvintes aí, né, do podcast, nas plataformas de podcast, ou para os nossos espectadores aí no nosso canal do YouTube.
Certo. Professor, tem alguma, até para você, como você vai iniciar essa explicação... Tem algum comparativo, o porquê disso, de ser 2-1?
Não, a empresa decide, tá? Mas na explicação histórica, por que existe a Unity, vai ficar bastante claro.
Ah, perfeito. Tá? Vamos lá.
Então, ações ordinárias, qual a diferença de uma ordinária e de uma preferencial? A ordinária, ela dá direito a voto. E a preferencial, ela dá direito a preferência no recebimento de dividendos. Né? Então, por isso ela tem esse nome. Mas eu vou explicar historicamente por que isso existe, tá, Carlos? É uma empresa que tem ações ordinárias e preferenciais, ela tem duas classes de ações. Então, teoricamente, seus acionistas não são tratados de forma igualitária. Tá? Então, esse é um primeiro, digamos, quando a gente entra no campo da governança corporativa, é um primeiro sinal que essa empresa trata os acionistas de forma diferente. Tá? Tanto que na Bolsa tem lá os índices de governança corporativa. Né? Então, uma empresa... estar enquadrada no nível máximo de governança corporativa, ela tem que ter só ações ON e aí ela vai estar no que é conhecido como novo mercado. Se ela tem ações ON e PN, mas ela tem uma cláusula que chama tag along, que eu vou explicar o que é, ela está no nível 1. Né? Se ela tem ações ON e PN e não tem o tag along, ela está no nível 2. Então a empresa, digamos que ela quer subir nos níveis de governança corporativa, ela primeiro, se ela tem ON e PN, ela põe, né, o tag along no seu estatuto, ela sobe para o nível 1. Mas ela está no nível 1, mas ainda tem duas classes de ações. Teoricamente, por mais que ela tenha o tag along, ela tem dois tipos de acionista.
Isso.
Aí ela quer chegar no nível máximo de governança corporativa, ou seja, aquele nível em que a empresa é considerada uma empresa que trata todos os acionistas de forma igual. Como ela transparece isso? Tendo só uma classe de ação. Então ela tem só um tipo de acionista. Então ela tem que migrar de ações ON e PN para o novo mercado, ela tem que ter só ações ON. Como as empresas fazem essa transição? Criando as units. Né? Então ela tem a ON e PN, ela cria uma unit e fala assim, ah, agora eu vou vender a unit e a unit tem uma ON e duas PN. Estou dando um exemplo de proporção, tá? Pode ser diferente, depende do que a empresa decidir. Então agora você compra uma unit, você tem automaticamente uma ON e uma PN. Tá? E lá na frente, quando essa unit passar a ser mais negociada do que as outras duas ações e eu começar a negociar só a unit, o que eu posso fazer? O próximo passo, transformar a unit numa ON e passar a ter só ON.
Entendi.
Eu vou migrando para ter só unit e quando tiver só unit eu vou ter só ON. Eu transformo uma unit numa ON, né? E eu faço essa migração, vou ter só ação ON e vou estar enquadrado.
Que seria o último estágio.
Exatamente, no novo mercado que é a empresa do nível máximo de governança corporativa. Então agora explicando o que é governança corporativa. Né? Governança corporativa é aquilo que a empresa transparece de credibilidade e de transparência também para os seus acionistas. A forma que a empresa tem de fazer isso é tratando os seus acionistas todos de forma igual. Tá? E aí aquele conhecimento histórico, né, que tem quem está há muito tempo no mercado, e eu trabalhei não só com isso, como fusões e aquisições, eu sei como funciona isso e por que isso evoluiu dessa forma, tá, Carlos? Então vou tentar transmitir um pouquinho desse conhecimento. As ações, a empresa, até porque eu sou investidor de startup, a gente cria e a gente capta recursos e a gente sabe como trabalhar com a emissão desse tipo de ação. Uma empresa, quando ela é criada e ela precisa de investimento, ela precisa captar recursos, ela precisa vender suas ações.
Certo.
Mesmo sendo capital fechado, que é o caso de uma startup. Ela precisa captar recursos, mas ela não quer perder poder de controle da empresa. Então, o que ela faz já na largada? Isso a gente fez na nossa startup, tá? Ela cria ações ON e cria ações PN. Para captar recurso, ela dá preferência sempre em vender as ações PN. Tem uma proporção, uma regra, uma lei, que regula isso, proporções de PN que ela pode ter em relação a
ON. O senhor já até explicou.
Eu não vou entrar nesse detalhe para não complicar muito a explicação, porque o objetivo da resposta é só eles terem essa noção, né? Então, criei uma empresa, tem ações ON e PN, preciso captar milhões aí de recursos para a empresa rodar, funcionar e crescer. Aí eu dou preferência, porque eu não quero perder o controle da empresa, eu dou preferência a vender só mais ações PN do que ON. Então, quando eu crio duas classes de ações, eu tenho capacidade de captar mais recursos no mercado, abrindo menos mão do controle da empresa.
Entendi.
Esse é o objetivo, tá, da empresa que cria ON e PN. E aí vem a grande pergunta, né? Por que um investidor compraria PN? Né? Porque você, digamos, investidor, Carlos, estou vendendo ações da minha empresa, preciso captar 1 milhão. Põe 1 milhão aqui na minha empresa, eu vou te vender essas ações PN. Aí você, óbvio, a pergunta mais lógica, mano, por que que eu vou comprar ações PN que não tem direito a voto? Né? Eu quero as ações ON.
Mas não existe uma relação, professor?
Vou ter o direito a voto e vou, inclusive, interferir nas decisões da empresa, o que eu não quero como controlador. E aí uma forma de eu convencer o investidor a comprar a PN dá alguma preferência para essa ação. Por isso que ela chama preferencial. Por que preferencial se não tem direito a voto? Porque tem preferência na distribuição de dividendos. Então, ó, Carlos, não, essa ação, quando eu for distribuir dividendos, você tem preferência. Inclusive sobre a minha, a ON. Tá? Então, essa é a forma, digamos, para seduzir o investidor a comprar ações PN. Então, eu estou falando uma coisa aqui, Carlos, de bastidor, tá?
Então...
Isso aí, assim... na realidade, é isso que acontece, tá?
Mas não tem uma regulamentação? Era isso que eu te perguntar, professor, por exemplo. Para eu... comprar uma ação PN, eu teria que comprar...
Não.
Não? Nada? Isso é a empresa que faz?
É a empresa que decide qual ação ela vai vender, tá? Tô dizendo que é uma regra de proporção. Ela não pode emitir um monte de PN. Ela, dado o número de ON que ela tem uma proporção que ela pode emitir de PN. Tá?
Para
manter uma relação ali, um controle ali na emissão de ações, tá? Preferenciais. E aí eu dou essa cara de preferência de distribuição de dividendos para eu conseguir vender as ações, tá? Na lógica do dia a dia das empresas, da economia real, quem define a distribuição de dividendos são os controladores da empresa. Então, quem define a distribuição de dividendos é quem detém ações ON. Okay? Pode ser que ela tenha interesses em dar mais credibilidade, dar mais liquidez na ação PN, e ele realmente, durante algum tempo, ele dê essa preferência. Fala, ó, a gente tem 10 milhões para distribuir dividendos, vamos distribuir tudo para os preferencialistas, distribui. Mas o que você vê na realidade é sempre que distribui dividendos, os dois recebem.
Exatamente.
Apesar do outro ter preferência, não quer dizer que o outro não pode receber.
Não vai receber.
Então, o cara que decide quem vai distribuir é o cara que tem ON. Não é isso?
Verdade.
É o cara que tem ON, teoricamente, ele só distribui dividendo quando vai sobrar um pouquinho para ele também, que vai cair para ele. Então, esse negócio de preferência de distribuição de dividendos, você tem que olhar com cuidado, tá, Carlos? Então, é por isso que existem essas duas classes de ações. E é por isso que o nível de governança corporativa almejado é só quem tem ON, e as empresas tentam migrar para isso. Porque, teoricamente, quem tem um nível máximo de governança corporativa tem mais credibilidade e consegue também mais liquidez nas suas ações. Não necessariamente. As maiores empresas do Brasil têm as duas classes de ações. Tá? Qual a grande diferença também entre uma ação ON e PN e por que a diferença do nível 2 para o nível 1? O detentor de ações ON tem direito a voto e tem o controle da empresa. Numa eventual alienação da empresa, o que é alienação? Ele vai vender a empresa, vai vender o controle. O que, que acontece para ele vender o controle? Qual ação ele precisa vender? ON ou PN?
A PN.
Se você vai comprar a minha empresa e quer comprar o controle, você quer comprar que ação? ON ou PN?
Se eu quero o controle?
É.
PN.
Não. Se você quer o controle da minha empresa, você tem que comprar que ação?
Ah, verdade, é a ON. Né?
Você tem que comprar a ação ON, que dá direito a voto.
Isso,
que me dá direito. Então, o que acontece nas negociações? Quando a empresa não tem tag along, tá? As ações ON passam a valer cada vez mais. Porque o comprador que quer comprar o controle só tem interesse na ON, não está nem aí para a PN.
Pra PN.
Ela não tem direito a voto. E isso aconteceu em várias ocasiões no Brasil. Nas aulas que eu dou, eu cito o exemplo das empresas que passaram por isso, tá? Que é bem, um exemplo bem didático. Então, todo mundo começa a querer, a empresa deseja vender o controle e todos os compradores que têm interesse em comprar o controle vai começar a se interessar em comprar as ONs. O que acontece? A ON começa a valer cada vez mais e a PN cada vez menos. Isso é um sinal claro das duas classes de ações. Isso é um sinal claro de que a ação preferencial é uma ação, digamos, um popular de segunda categoria. É. Ninguém vai querer ela numa situação dessa. E aí, o que as empresas começaram a fazer para tentar manter uma relação? Criaram uma coisa que chama-se tag along. O que é o tag along? É uma cláusula no estatuto da empresa, no acordo de acionistas, que define uma proporção, uma obrigação de quem quiser comprar o controle ter que comprar o seu PN. Simplificando, é uma cláusula que está dizendo o seguinte, que se você quiser comprar o controle da empresa, todos os detentores de ações preferenciais que quiserem entrar na operação, você é obrigado a comprar as ações dele por X% do valor. Entendi. Então, vou dar um exemplo, 80%. Né? Então, você quer comprar o controle da empresa, a ação dela vale 10 reais, legal. Você vai comprar o controle da empresa da ON. Só que todos os acionistas preferenciais que quiserem fazer parte dessa operação, você é obrigado a comprar as ações dele por 8 reais, se essa proporção for de 80%.
Entendi.
Okay? E aí o comprador já tem que colocar isso na sua conta. Ele fala, provavelmente é uma operação boa, todo mundo vai querer entrar. Existem X milhões de ações PN. Se todo mundo quiser entrar, eu vou ter uma despesa adicional aí, sei lá, de 2 bilhões de reais. Então ele tem que pôr isso na conta da operação que ele está fazendo. Tá? E aí, como ela tem essa cláusula, essas ações, elas mantêm uma proporção. Então, digamos, no mesmo exemplo, né? Todo mundo interessado em... vários players interessados em comprar o controle da empresa, a tendência é que esse valor da ON comece a subir. Isso. Como existe essa relação no tag along de proporção, a ação PN acompanha.
É, puxa.
Puxa, porque ela tem que valer 80%. Né? Você compra a ação PN porque eu compro, porque se eu quiser entrar na operação, ele vai ser obrigado a pagar 80% na minha. E aí você entra nessa operação. Então, está lá 10, a ON começa a subir, vai para 11, essa PN acompanha para valer sempre 80% dos 11. Vai para 12, vai ter que valer 80% dos 12. Então, isso estabelece essa relação e minimiza essa diferenciação das ações. Por isso que a empresa sai do nível 2 e vai para o nível 1. Porque, apesar dela ter duas classes de ações, ela mantém uma relação de valor entre as duas ações, entre as duas classes de ações, e, de alguma forma, ela está protegendo o interesse do detentor da ação preferencial. Tá? Por isso ela passa para esse nível 1. Ah, agora eu quero fazer parte do novo mercado. Tá, para você fazer parte do novo mercado, você tem que ter só ações ON. Como eu faço isso? Uma transição. Crio uma unit, que é um pacotinho de ações. Nessa unit, no exemplo que eu dei, né? Eu coloco uma ON e duas PN, ou seja, o investidor que comprar uma unit, na realidade, está comprando uma ON e duas PN.
E duas preferenciais.
Então ele vira uma unit, que é um pacotinho, e ele vai negociando. Quando essa unit começar a ter bastante liquidez, a empresa começa a migrar todo mundo para comprar só a unit, parar de comprar as duas ações separadas. Uhum. Quando ele estiver vendendo só a unit, ele pode transformar a unit no ON e extinguir a ação.
E ficar com uma única.
Exatamente. Ele faz uma transição e fica com uma única ação. Então essa é a diferença de ON, PN e unit. Tá? E aí, mais especificamente, acho que na dúvida da Tânia, você comprar o controle de uma empresa, você precisa comprar a ON. Mas isso. A pergunta dela, acho que é para você ser sócio... Você compra só ON, não. Para ser sócio, qualquer ação que você comprar, você é sócio. Né? O que você precisa entender é essa diferenciação nas classes de ações da empresa.
Porque, professor, acaba que, pelo que o senhor me explicou, eles acabam mascarando isso para arrecadar, trazer verba para dentro da...
Toda empresa que emite ação PN lá na origem é porque ela não quer emitir ON. Sim. Ou seja, ela não quer abrir mão do controle da empresa. Ela tem um volume grande de recursos.
E quer captar recursos.
Que ela precisa captar.
Isso.
Que se ela tiver só ações ON, em algum momento ela vai perder o controle.
Isso, perfeito.
Então ela não quer isso. Para isso ela precisa ter duas classes de ações.
Entendi. Perfeito, professor. Chegamos ao final. Essas foram as perguntas que a gente mesclou para que pudesse ser feito numa única resposta. Está respondido aí o Gilvan e a Tânia. Obrigado pela participação no Instagram. O Instagram, só relembrando, @josecobori. Toda sexta-feira vamos abrir lá um canal para perguntas, sugestões para o JKCast. Ok, professor?
Ok, Carlos. Foi um prazer aqui, mais esse episódio.
Prazer é todo meu. Acho que ficou bem esclarecido para todas as dúvidas que foram enviadas. Eu vou lembrar novamente o WhatsApp para que continuem nos enviando áudios, tá? Com o nome, cidade de onde está falando, num local, em ambiente tranquilo, silencioso, para que a gente possa... Para estar bem audível aqui, para que todos possam estar entendendo as perguntas aqui. Tá bom? É 61-DDD-981-17-0005. Repetindo, 61-DDD-981-17-0005. Professor, muito obrigado.
E eu que agradeço, Carlos. Um forte abraço.
Um abraço.
Você ouviu mais um episódio de JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.